Nesta manhã tão abençoada, eu converso com a terapeuta Miriam Felipe. E a minha pergunta para ela é: o que fazer quando a vida vai perdendo o sentido? Miriam, socorro. Bom dia.
bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. Bom, é uma questão que a gente precisa realmente, nesse momento da humanidade, estar revendo o que fazer para a vida, né? Ganhar um novo sentido. Eu acredito muito, e esse meu trabalho de mais de 25 anos de pesquisa, de investigação nessa medicina do autoconhecimento, eu fui buscando, na verdade, o propósito da vida. E aí eu descobri que quando a gente não tem um sentido para a nossa vida, é porque a gente está desconectado da nossa essência, daquilo que a gente está fazendo aqui, da nossa missão e do nosso propósito aqui. Então a gente precisa entender quais são as nossas aptidões, os nossos dons e conhecer profundamente. Por isso que eu falo dessa medicina do autoconhecimento, para que daí a gente mergulhe dentro de nós e obter as respostas que a gente precisa, entender os nossos ciclos, entender os nossos processos interiores, até para que a gente possa atuar de uma forma mais consciente na nossa vida, fazendo melhores escolhas, né?
Exato. E a gente morre todo dia e nasce todo dia.
Verdade. Eu falo disso no livro. Quantas vezes a gente morre em vida, justamente por a gente não poder mudar a nossa direção. Às vezes a gente, por exemplo, para você ter uma ideia, né, as células do nosso corpo que a gente tinha 6 meses atrás, a gente já não tem mais hoje. Então tudo é cíclico. Então morte e renascimento faz parte desse ciclo universal. Você vê o movimento dos planetas, o movimento da Lua, o movimento da Terra, o nosso movimento, esse ato de inspirar e expirar. Então, a gente está nessa constante transformação. Então, para a gente ter a vida, a gente tem que ter a morte. E essas mortes e renascimentos, eu acredito muito que ela não está só atrelada à morte física. A gente morre muitas vezes em vida e a gente renasce para que a gente possa ressignificar a nossa vida. Uma parte nossa morre quando a gente perde um ente querido, quando a gente perde uma pessoa muito próxima a nós. Uma parte nossa morre quando a gente termina um relacionamento, um ciclo de vida, um trabalho. Então a gente precisa aprender a trabalhar esse desapego, porque a vida ela é impermanência. E faz todo sentido a gente ter essa impermanência, porque a gente precisa dessa dualidade. A gente precisa do dia e da noite, a gente precisa do masculino e do feminino. E quando a gente compreende isso, a gente começa a entender que faz tudo parte dessa escola da vida.
Exatamente. E eu não li teu livro ainda, pretendo ler, obviamente, porque eu creio que o perder o sentido é uma metáfora, porque quando a vida da gente perde o sentido, ela encontra o sentido.
Sim, porque a gente ressignifica. É o poder que a gente tem da resiliência. Só que, assim, às vezes a pessoa, eu já passei por isso, que eu chamo de noite escura da alma. São aqueles períodos que você pode durar dias, semanas, anos, onde você fica sem vontade de viver. É como se realmente a vida não fizesse mais um sentido para você acordar, escovar dente, pagar conta, trabalhar, dormir e no outro dia fazer tudo de novo, como se fosse um piloto automático. E eu já tive nesse lugar. Então, quando a gente encontra realmente o que a gente está fazendo aqui de verdade, a vida ela vai fazer um sentido muito maior, porque daí você vai ter um foco. Você não vai perder o foco na sua vida do que você está fazendo. Você pode até perder momentaneamente, desconectar um pouco, mas depois você entende, não, eu estou aqui para esse propósito maior. Porque a gente tem um propósito e uma missão de alma a nível individual e a nível coletivo. Porque senão, por que estaríamos nesse planeta terra nessa grande escola chamada vida, não é verdade?
Exatamente. Eu aprendi há muito tempo atrás, pode ser que isso já tenha mudado, não creio, mas aprendi alguns anos atrás que a nossa vida é feita como um tripé. É o nosso lado emocional, o nosso lado espiritual e aquele lado que a gente é para as pessoas. Seria o lado social, vamos dizer assim. Se um desses lados não está bem nesse tripé, nós seríamos um banquinho de três pernas. Se uma perna não está bem, as outras duas, teoricamente, balançam um pouquinho. Será que tem sentido isso?
Sim, quando você tem esse entendimento mais profundo de si mesmo, você entende que você é uma tríade, corpo, mente e espírito. Mas nós temos vários corpos. Nós temos o corpo emocional, o corpo mental, o corpo energético, o corpo físico, o corpo espiritual. E aí, quando você vai entendendo esses processos, você também entende que você é um ser multidimensional. Por isso que nós somos seres tão complexos. Nós temos várias camadas e camadas profundas, que muitas vezes a gente passa uma vida inteira sem mergulhar nesse autoconhecimento daquilo que você realmente é. Nós temos muitos sótãos aqui dentro, portas fechadas. Para você ter uma ideia, a gente usa nem 5% da nossa capacidade cerebral. Então, por aí você vê a dimensão que é ser humano. E aí você fica pensando, mas para que tudo isso? Porque a gente está em uma evolução, a gente está numa constante evolução. E o universo, se você olhar também, se nós fazemos parte desse universo, somos uma coisa só, somos um microcosmo dentro desse grande macrocosmo em que a gente vive. Então, aí você percebe que está tudo aqui dentro de você, o seu DNA, ele faz parte desse universo. E se tudo lá fora está em expansão, você também está em expansão. Se tudo lá fora está em evolução, você também está em evolução. Então, isso vai criando, de certa forma, uma compreensão humana do nosso papel aqui. Por isso que é tão importante a gente assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, porque a nossa vida, ela é um resultado do que a gente pensa, do que a gente diz e do que a gente faz. Então, a gente vai criando essa vibração e tudo no universo é vibração, é energia. Então, a gente ressignificar a nossa vida também é ter uma autoconsciência daquilo que a gente é, desse ser multidimensional.
Eu estou encantada, porque eu comecei a entrevista e eu não falei para as pessoas quem é a Miriam. A Miriam nasceu no Rio de Janeiro, é formada em jornalismo, em artes cênicas, em língua portuguesa, é pós-graduada em gestão administrativa, pedagógica e escolar. Olha isso. Aí, o jornalismo, ele tem que trazer os fatos como eles são. E veja, agora ela é yoga terapeuta, terapeuta reikiana, faz leitura de oráculos terapêuticos, usa a mente. Como é que tu explica isso?
Eu falo que foi um despertar. Para mim foi um despertar. Foi um despertar da minha alma. Porque desde pequena eu sempre tive esses questionamentos, sabe? Questionamentos assim do que eu estava fazendo aqui, meu papel no mundo, por que que eu tinha que seguir padrões pré-estabelecidos, por que que eu tinha que ficar dentro de uma caixinha e pensar dentro daquela caixinha. E aí eu fui me questionando, e as terapias foram chegando até mim de uma maneira muito, muito leve. E aí eu comecei a perceber que eu não era só aquele corpo físico, eu comecei a perceber que existia muito mais do que os olhos podiam enxergar. E aí, como jornalista, eu comecei a investigar, e aí na faculdade, eu optei, em vez de fazer um TCC, eu optei por fazer um livro-reportagem onde eu falava. O título era Homem, Ainda Universo Desconhecido, e aí eu falava que, na verdade, a medicina que a gente tem hoje, que é alternativa, e a medicina, que é a medicina chinesa, a Ayurveda, A medicina tibetana, ela é muito antiga. E ela trata o homem, ou a mulher, né? Vamos falar de uma maneira mais holística, como corpo, mente e espírito. Ela trata a gente como um todo. E aí, quando eu comecei a perceber que eu era esse todo, aquilo foi me chamando a atenção, eu fui escrevendo sobre aquilo e eu fui cada vez mais mergulhando nessa medicina que eu chamo do autoconhecimento. Porque a minha medicina do autoconhecimento não é a sua medicina do autoconhecimento. As receitas e ferramentas que eu uso para mim podem não funcionar para você. Então, por exemplo, o Reiki. O Reiki é uma ferramenta maravilhosa que algumas pessoas têm um acesso fácil, é uma técnica de imposição das mãos, de cura, que Jesus usava. Jesus, né, colocava as mãos e falava: vá, sua fé te curou. E por quê? Você vê que essa medicina, que é medicina vibracional, que é uma medicina quântica, ela está totalmente atrelada ao poder mental, à energia cósmica. E aí você percebe que você pode usar tudo isso, porque você é parte disso tudo. Se você, por exemplo, tirar as consoantes de Deus, o que que fica? Tira lá o D e o S.
Eu.
Eu. E se você tirar as consoantes de Jesus também, o J, o S e o S?
Eu.
Eu. Então é para a
Eu.
gente pensar, né? Nós temos essa consciência crística dentro de nós, nós temos esse ser divino dentro de nós. E quando a gente se conecta a isso, a gente começa a perceber a grandiosidade que é a vida, esse presente. De estarmos aqui como almas individualizadas, nesse processo de individuação, onde a gente experimenta o mundo com a nossa mente, com o nosso corpo físico, com a nossa energia, e ali a gente vai entrando nesse estado, nesse estágio evolutivo, onde você tem essa liberdade de fazer as escolhas, só que você também vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Então, se você faz boas escolhas, e se você tem essa consciência dessa mente, desse corpo, desse espírito, você não vai fazer coisas que vai prejudicar o seu planeta, você não vai fazer coisas que vai prejudicar o outro. Você vai procurar dar o melhor de você, transbordar o melhor de você, porque você sabe que tudo aquilo vai, de alguma forma, voltar para você.
É impressionante isso. É, eu me lembrei de uma frase que várias pessoas extremamente religiosas falam, que Deus, ele é tão bom, que ele te deixa escolher aquilo que tu quer plantar. Mas ele é tão justo, que você vai colher exatamente o que você plantou.
Perfeito, é isso.
É exatamente isso. Que coisa! Olha o que que a gente veio falar, né? Numa situação assim. E outra coisa é o eu. Nós somos parte, a gente sabe disso. Não sabe quem não quer, na verdade, que nós somos uma parte muito especial e somos parte desse Deus, né? Nós somos uma parte bastante profunda e importante. Porque nós somos perfeitos, nós somos criados perfeitos. O que acontece é que nós nos estragamos muitas vezes e nós também não acreditamos em nós.
Exatamente. A gente tem uma potência dentro de nós, uma potência. Nós somos pura, pura luz. Se você for perceber, nós somos pura luz, pura potência. E quando a gente se distancia da nossa verdadeira essência, e a gente se desconecta e cai nesse piloto automático da vida, dizendo não para a gente e dizendo sim para um monte de coisa que nos faz mal, a gente começa a entrar num processo vicioso e que causa muitos males a nós, à nossa saúde mental. Então, o que que a gente precisa fazer? Dizer mais sim para as coisas que nos fazem bem, dizer mais sim para as coisas que trazem significado, que nutrem a nossa alma, e dizer mais não para aquilo que nos prejudica, que nos faz mal à saúde. Então, a gente precisa aprender a dizer não, mas não é um não arrogante. É um não, eu não vou fazer isso porque eu me amo. Não, eu não vou comer esse alimento porque esse alimento vai me prejudicar. Então a gente percebe que Se a gente tem uma consciência nessa vida, a gente consegue sim ter uma vida mais plena e feliz, com mais sentido. E quando a gente perde esse sentido, a gente reencontra um outro sentido, a gente traz uma ressignificação para nossa vida. Porque é um ciclo. Aquele ciclo acabou e agora é hora de dizer sim para outras coisas. E a gente precisa dizer sim. E para o novo vir, a gente precisa deixar o antigo ir embora. Não é assim?
Exato, temos que desocupar algumas gavetas pesadas para ocupar com coisas mais leves.
Exatamente.
E aproveitando, nós estamos no janeiro branco, né, que se usa agora para limpar a mente, vamos dizer assim. É maravilhoso isso que a gente está falando. Esse livro, O que Fazer Quando a Vida Vai Perdendo Sentido, aonde que as pessoas encontram? E, por favor, gente, comprem, leiam. Porque todos nós precisamos disso. Tenho certeza que isso que nós estamos conversando aqui é só um pontinho que tem nesse livro.
É, o livro eu trago bastante elucidações desses processos interiores, falando um pouco do que está acontecendo também no nosso planeta, essas grandes transformações que estamos passando, seja a nível climático, seja a nível energético, seja a nível político. Então, pode ajudar as pessoas, e tem exercícios práticos, ferramentas que as pessoas podem estar utilizando até para poder buscar esse propósito na vida. Então, esse livro ele está disponível aí nas maiores lojas do Brasil. Ele tem o formato e-book, que é o digital, e o formato livro físico. Então, está na Amazon, Magalu, Submarino, Livraria Cultura, Americanas. Então, e aí, se a
Viseu,
pessoa. Viseu, editora Viseu,
Despertar a
né, que.
Jornada também tem.
É, o Despertar a Jornada é o trabalho que eu faço nas redes sociais, que eu criei esse trabalho do projeto Despertar a Jornada para ajudar as pessoas a despertar para sua essência, para sua potência. Então, ele tem como missão ajudar as pessoas a criar suas próprias histórias de sucesso, saúde e bem-estar. E aí, os livros é uma consequência desse trabalho e dessa minha busca, essa pesquisa de 25, mais de 25 anos, né, nesse trabalho já de investigação.
Não, e que espetáculo, porque quando eu abri aqui, porque a gente faz as gravações pelo Zoom, me deu uma paz de enxergar a Miriam e a voz dela também me deu paz. Aí, sabe, Miriam, que as pessoas dizem que eu comecei a apresentar o giro e as pessoas dizem, ah, eu consigo entender o que ela fala, eu consigo ouvir aquilo, entra bom no meu ouvido. A mesma coisa eu te digo, entra bom no meu ouvido ouvir essas coisas que a gente está conversando, sabe? E eu acho que é de extrema importância que todos nós mantenhamos a nossa mente tranquila, porque isso nos evita doenças físicas. E eu tenho falado isso, inclusive com médicos, porque eu gosto de trazer assuntos bem variados. Muitas das nossas doenças físicas, elas vêm da nossa mente. Alguma coisa nos incomoda, o nosso físico responde. Eu mesma, e falo por mim, eu me curei de muitas doenças físicas quando eu aliviei a minha mente de coisas que eu mesma coloquei lá dentro, né, de problemas que eu criei, entre aspas, né, ou que eu não soube como passar por eles. Então, é importante que a gente consiga limpar a nossa cabeça. É um processo bastante dolorido às vezes, mas é necessário. Porque mil vezes ter um processo dolorido mentalmente, a gente conseguir limpar e ele não retornar, do que ter um processo dolorido fisicamente.
Verdade, é verdade. E ter esse entendimento é fundamental, é um divisor de águas na vida de qualquer um, porque você tem uma vida com uma consciência maior. E já foi comprovado, por isso que eu estou te falando, essa medicina que está aí, muito milenar, com uma acupuntura que remonta a 50 mil anos, ela fala justamente da ligação dos órgãos com as emoções. Por exemplo, o rim. Quando você tem muito medo, você sobrecarrega o rim. Quando você tem muita raiva, você sobrecarrega o fígado. E aquilo, claro, você vai impactando os seus órgãos internos. E assim, quando a gente cala, o corpo fala por nós. Então, o corpo ele é um resultado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente diz, como você falou, e daquilo que a gente sente também. Então, fazer essa limpeza é fundamental, porque muita gente acha que nós somos a mente. A gente não é a mente. A mente é um instrumento que a gente está utilizando. E o corpo, olha que coisa interessante nesse meu trabalho de pesquisa. O corpo é o nosso instrumento de cura. Ele mostra para a gente o que precisa ser curado dentro de nós. Não é profundo isso?
Extremamente profundo. E o mais interessante é que nós, a primeira coisa é nós estarmos dispostos a essa cura. Porque primeiro nós temos que querer. E depois que a gente quer, a gente consegue.
É o sim que eu falo, é o dizer o sim. A gente precisa, é o livre-arbítrio, é o sim. O sim para nossa cura, o sim para que nos faz bem, e o não e o desapego daquilo que não serve mais para a gente, que já ficou pesado, já passou, e a gente precisa deixar ir. E a gente precisa deixar ir as coisas que não servem para nós e que adoecem a nossa alma. E às vezes a gente tem dificuldade de dizer esse não. Talvez porque a gente queira agradar as pessoas, ou talvez por a gente ter medo de dar um passo adiante na nossa vida, porque é um passo em direção ao desconhecido, né?
E o desconhecido, eu sempre digo, a gente sempre tem dois caminhos e a gente tem que optar por um. A gente vai, tá com medo, vai com medo mesmo, porque lá na frente, se aquele caminho não te serviu, tu vai ter de novo escolha. Não deu? Escolheu outro caminho, beleza, vai lá, não olha para trás e vai. Não deu? Lá na frente tem outro e assim a gente vai. A vida é assim.
Sim, sabe que os baralhos terapêuticos, os oráculos que eu uso, eles trazem essa mensagem de que não existem caminhos certos ou errados, o que existem são caminhos, e cada um deles vão trazer processos valiosos, coisas valiosas para a gente. Então, não tem esse certo ou errado da vida. Claro que dentro de um certo patamar, a gente sabe o que é certo ou errado dentro de nós, mas os caminhos não. Então, às vezes, a gente acha que a gente está tomando um caminho errado, mas o quanto de aprendizado que aquele caminho está trazendo também. E quando a gente olha sob essa perspectiva, você vê que a vida ela vai levar a gente e nada vai acontecer ao acaso, não é uma mera coincidência. A gente vai atraindo as coisas que a gente precisa aprender. A vida é assim, você vai atraindo por vibração, você vai pedindo para o universo. Por isso que eu falo, quando as pessoas reclamam, olha a palavra, reclamar. Você está pedindo mais disso para o universo. Reclamar. Então você está falando para o universo, me dá mais. Então as pessoas que reclamam muito, elas acabam tendo que reclamar mais, né? Porque a vida vai se complicando cada vez mais. E é pura verdade. E quando a gente agradece, quando a gente é grato, quando a gente tem uma mente mais positiva e consciente, você acaba atraindo coisas melhores para a sua vida também. Cada um tem sua assinatura cósmica, né?
Exatamente. Exatamente. E eu costumo sempre dizer para as pessoas assim, ó: "Ah, deu errado? Deu errado, bah, deu muito errado." Beleza? Agradece, porque agora tu já sabe que se tu fizer assim de novo, vai dar errado de novo. Então, o que que acontece? Agradece porque tu aprendeu que assim não dá. Então, vai por outro caminho. Ah, mas se der errado, agradeça de novo. Porque já viu que também não é assim. Então a gente tem que agradecer. Tá errado, deu errado, bah, deu errado. Beleza, muito obrigada, meu Deus. Agora eu aprendi. Não vou fazer de novo. Então a gente tem mais a agradecer do que a reclamar, né?
Verdade, verdade. É importante, né, a gente ter essa consciência para que a gente possa cada vez mais fazer melhores escolhas. Que a escolha está aqui dentro. A escolha está aqui dentro. É o sim ou não, não tem uma outra opção. Para o universo não tem o talvez, né?
Não, para
Talvez
ele,
eu vou.
na verdade, o não, Miriam, o não nós já temos. O não nós já temos. Porque se a gente não for, ah, eu não vou porque eu estou com medo. Mas o não eu já tenho. E se eu for e for o sim? Pronto, é simples assim. Eu tenho que arriscar. Pronto.
É, quando eu falo não, porque às vezes a gente diz não para uma determinada mudança na nossa vida, né? Aí o universo vai lá e diz o sim pela gente. Eu falo, você tem que ir.
É bem assim. Olha,
Né? E tem momentos que ele vai empurrar, né? Ele vai colocar a gente para ir, né?
é bem por aí mesmo. Miriam, eu não tenho palavras para te agradecer. Hoje eu ganhei o meu dia, acho que a semana e o mês todo. Um prazer conversar contigo. Eu espero sinceramente que as pessoas corram atrás desse teu livro. Vou falar o título de novo. O que fazer quando a vida vai perdendo sentido? Não é um livro difícil de ler, tenho certeza que não. Certamente é um livro que vai mexer com cada um que ler. Também não é um livro caro, é um livro que cabe no bolso de todo mundo. Pessoal que gosta muito de internet, não custa R$ 10 o e-book. Então, por favor, né, deixe de comer um açaí. Nada contra o açaí, mas compre um livro e aproveite, porque, gente, conhecimento não ocupa espaço. É a única coisa no mundo que não ocupa espaço. Miriam, muito obrigada. E que você sempre possa estar passando para as pessoas essa vontade de ir em frente.
Eu que agradeço a oportunidade e essa recepção maravilhosa, essa pessoa de muita luz que você é também, e essa missão maravilhosa que você tem de estar aí através da comunicação, ajudando tantas e tantas pessoas que você ajuda todos os dias. É aquela palavra amiga, aquele ombro amigo que as pessoas precisam. Então, gratidão por essa oportunidade de estar aqui com vocês.